DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está na companhia de Glória Sousa. O programa começa com as notícias. A RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, ameaçou alargar o conflito a outras regiões do país. A ameaça foi anunciada por António Muxanga, porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana, alegadamente em resposta a bombardeamentos do exército na Serra da Gorongosa, província central de Sofala, onde se julga que esteja o líder Afonso Lhakama. Abdel Fattah al-Sisi tomou posse como presidente do Egito. Na cerimónia perante o Tribunal Constitucional este domingo, o antigo chefe do exército prometeu respeitar a lei e a Constituição. Al-Sisi alertou que não haverá tolerância contra atos de violência, numa alusão à Irmandade Muçulmana, cujos dirigentes têm sido perseguidos, detidos e julgados. Este é um tema a desenvolver já a seguir no nosso jornal. O governo do Chade negou as acusações de um relatório recente da Organização das Nações Unidas que afirmava que as autoridades chadianas tinham apoiado a ex-coligação rebelde Seleka a tomar o poder na República Centro-Africana no golpe de Estado que depôs o presidente François Bozizé em março de 2013. De acordo com um comunicado do governo, o Chade não apoiou nem apoiará qualquer grupo armado com o objetivo de destabilizar a República Centro-Africana ou outro país do continente. O documento apela ainda aos investigadores da ONU para deixarem de fazer uma alegada campanha gratuita contra o Chade. As forças de segurança no Paquistão relançaram uma operação militar no aeroporto de Karachi, no sul do país, na sequência de um tiroteio registado 10 horas depois do ataque de um grupo armado. O ataque ao aeroporto internacional de Karachi, no sul do Paquistão, esta noite, matou mais de 20 pessoas, segundo as autoridades. Todos os voos foram cancelados, os aviões foram evacuados e foi implementado um forte dispositivo de segurança. O ataque ainda não foi reivindicado e os homens armados terão sido mortos em confrontos com as forças de segurança. Ainda no Paquistão, pelo menos 23 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em dois ataques suicidas este domingo em Teftan, no oeste do país, junto à fronteira com o Iraque, num hotel frequentado por peregrinos xiitas. Depois da peregrinação ao Iraque, 10 autocarros entraram no Paquistão para que os peregrinos pudessem pernoitar. Ninguém se responsabilizou pelo ataque, mas as autoridades suspeitam de extremistas sunitas. O Papa Francisco participou numa oração histórica para a paz com os líderes palestiniano e israelita. Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana, e Shimon Peres, presidente de Israel, rezaram com o Papa no Vaticano pela paz no Médio Oriente. O convite foi feito pelo Papa Francisco na visita à Terra Santa no mês passado. A oração contou ainda com a presença de delegações do judaísmo, cristianismo e islamismo. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, pediu depois liberdade para a Palestina e um Estado soberano e independente. Já o presidente de Israel, Shimon Peres, disse que a paz no Médio Oriente requer sacrifícios e compromissos. O presidente ucraniano Petro Poroshenko iniciou negociações sem precedentes com a Rússia com o objetivo de cessar ainda até ao final desta semana a insurreição no leste do país. As negociações organizadas por Kiev foram decididas no breve encontro entre os chefes de Estado da Ucrânia e da Rússia à margem da comemoração dos 70 anos do desembarque na Normandia, em França. Entretanto, as negociações entre a Ucrânia e a Rússia deverão intensificar-se hoje com o objetivo de evitar um corte no abastecimento de gás. É o que se espera na reunião desta tarde em Bruxelas entre o comissário europeu responsável pelo setor de energia, Günther Oettinger, os ministros russo e ucraniano da pasta de energia, assim como os dirigentes das empresas russas Gazprom e da ucraniana Naftogaz. O corte de gás proveniente da Rússia, que poderá acontecer já na quarta-feira, preocupa também os Estados da União Europeia. No Brasil, a cidade de São Paulo prepara-se para uma segunda-feira caótica, com a greve dos funcionários do metro considerada ilegal. A paralisação deverá provocar enormes engarrafamentos e poderá perturbar a cerimónia de abertura do Mundial de Futebol 2013. 2014, já na próxima quinta-feira. Os funcionários reclamam um reajustamento no salário devido ao aumento do custo de vida. No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho proibiu a greve e ameaça com multa aos infratores. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta segunda-feira, Abdel Fattah al-Sisi toma posse como presidente do Egito e avisa que não haverá tolerância para atos de violência. Sociedade Civil de Moçambique apela aos jovens para não aderirem à greve. À guerra, aliás. E fica ainda a par das novidades no mundo da bola, a poucos dias do apito inicial para o Mundial de Futebol no Brasil. Continue connosco. Abdel Fattah al-Sisi tomou posse este domingo como presidente do Egito. A cerimónia perante o Tribunal Constitucional foi transmitida pela televisão. Em nome de Deus, prometo ser leal ao sistema republicano. Vou respeitar a Constituição, proteger a nação e a sua independência, unidade e segurança, jurou al-Sisi. O antigo chefe do exército foi eleito com 96,9% dos votos nas eleições presidenciais de maio. No entanto, a taxa de participação nas eleições foi baixa, rondou os 47%, o que demonstra que um segmento da população optou por boicotar o escrutínio depois dos apelos nesse sentido da Irmandade Muçulmana, de formações liberais e de jovens ativistas laicos, também alvo da repressão das autoridades. No discurso de tomada de posse, al-Sisi não falou do passado e preferiu fazer promessas para o futuro do Egito. Tenho a intenção de garantir que a fase de reconstrução que se segue estará cheia de promessas a nível nacional e internacional para compensar o que perdemos e corrigir os erros do passado. Vamos estabelecer uma república forte que será justa, segura e estável, próspera e abençoada. Uma república que acredita no conhecimento e no trabalho e um Estado consciente de que os seus recursos têm de vir dos seus filhos e ir para os seus filhos, afirmou ainda al-Sisi. Muitos egípcios anseiam por uma nova era e esperam que o presidente al-Sisi possa trazer estabilidade ao país e com ela o regresso de muitos turistas. Estamos muito contentes, bem mais do que antes, porque escolhemos este homem. Tem uma grande responsabilidade e nós temos de ajudá-lo, disse este morador do Cairo. Estou muito contente. Esperamos que o presidente al-Sisi nos traga proteção e segurança. Acho que ele será capaz de o fazer, afirmou este outro cidadão. No entanto, muitos ativistas dos direitos humanos temem o regresso de um regime autoritário mais do que o de Hosni Mubarak, que foi destituído pela Revolta Popular em fevereiro de 2011. Antes das eleições presidenciais, Abdel Fattah al-Sisi já dirigia o governo interino do Egito, depois de, em julho de 2013, ter destituído o anterior presidente, o islamita Mohamed Morsi. Seguiu-se uma repressão sangrenta aos apoiantes de Morsi e da Irmandade Muçulmana. Em algumas semanas, mais de 1.400 manifestantes pró-Morsi foram mortos por soldados e polícias e mais de 15 mil membros da Irmandade Muçulmana foram detidos. E horas depois de ter prestado juramento este domingo, o novo presidente egípcio avisou que não haverá clemência para quem cometa atos de violência no país. Al-Sisi prometeu trabalhar em prol da reconciliação, mas não com aqueles que, citamos, derramaram sangue. A ameaça visa claramente a Irmandade Muçulmana. Todos os dirigentes, como Mohamed Morsi, foram presos ou estão a ser julgados por violência em processos que enfrentam a pena de morte. A Irmandade Muçulmana foi proibida e declarada organização terrorista em dezembro passado e foi acusada de vários atentados perpetrados contra polícias e soldados que foram, contudo, reivindicados por insurgentes jihadistas da rede terrorista Al-Qaeda.
DW, segunda-feira.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. Acredita que o Egito regressará finalmente a um clima de paz e estabilidade com o novo presidente Abdel Fattah al-Sisi? Contamos, como sempre, com as suas respostas.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A sociedade civil de Moçambique está a apelar aos jovens para não aderirem à guerra que está a ser movida no país. Esta é uma das estratégias encontradas pelas organizações para parar com o conflito. Ao mesmo tempo, o governo moçambicano e a RENAMO, a principal força da oposição, continuam a fazer ouvidos do mercador aos apelos para a paz. Romeu da Silva, a partir de Maputo, com os detalhes.
A sociedade civil já fez diversos apelos para o fim do conflito armado em Moçambique, mas as partes envolvidas mostram vontade de continuar com a guerra. As organizações que representam o povo em Moçambique já realizaram reuniões, seminários e debates, cerimônias religiosas, na tentativa de devolver a paz ao país. Mas estes esforços não estão a surtir efeitos desejados. As organizações da sociedade civil arranjaram outras formas de travar o conflito armado. O líder religioso, o reverendo Diniz Matsolo, diz mesmo que a melhor estratégia deverá ser a mobilização dos jovens a não aceitar pegarem armas.
Os políticos são os fazedores da guerra, posso assim dizer. Eles agitam pessoas para irem à guerra, eles propriamente não vão. É por isso que há continuidade de guerras. Então, agitam outros para ir, moram na guerra e eles continuam a agitar outros e assim a coisa continua, perpetua essa coisa.
Para evitar que o conflito se generalize, Diniz Matsolo avança com a opinião de se trabalhar com as comunidades a não aceitar a guerra. A ideia é tentar incutir na mente, principalmente dos jovens, alvo dos políticos, a não pegarem armas e matar um ser humano igual a ele.
Os jovens que são muito manipulados, por exemplo, por essas questões todas, a recusarem matar outrem, considerando que a outra pessoa é feita a imagem de Deus, é como se fosse eu. Então, se isso não acontece, então ninguém adira a guerra, porque ninguém, nenhum político adira a guerra sozinho. Ele quer o suporte da comunidade. Então, se a comunidade diz não, tudo menos guerra. Vamos encontrar uma forma de ultrapassar as questões. Portanto, vamos dialogar.
É com o diálogo que as organizações da sociedade civil querem resolver o problema de Moçambique. Aliás, o reverendo Diniz Matsolo disse que o país nem devia ter chegado a esse extremo. Explica porquê.
Toda a gente sabe disso, mas as pessoas começam por dar voltas, começam por fazer guerra, para depois sentar. Por que não podemos sentar sem precisar de fazer guerra? Por que tem que morrer pessoas para depois pensarmos que temos que sentar? Então, isto é insensibilidade. Para mim.
A outra estratégia que a sociedade civil avança para tentar travar o conflito em Moçambique é direcionar as mensagens de apelo à paz. Anastácio Matavele, do Fórum das Organizações Não-Governamentais em Gaza, no sul do país, refere que as mensagens em si de apelo à paz só têm destinatários invisíveis.
Precisamos de dizer de criar mensagens específicas para NAMO, específicas. E precisamos de criar mensagens para o governo. Exigirmos de forma clara o que é que estamos a exigir ou não, o que é que estamos a exigir ao governo. E não espalharmos as mensagens, porque nunca vamos atingir o alvo.
A paz em qualquer parte do mundo não deve estar condicionada, nem deve ser discutida. Diz ainda Matavel que é preciso agora mobilizar a sociedade a ter uma mentalidade de paz.
Há as condicionalidades que depois atravessam esta paz, bloqueiam a paz, devem ser imediatamente desarmadas. E isso pressupõe que as pessoas percebam que ninguém está autorizado a condicionar, ninguém está autorizado a impor a sua vontade sobre a vontade popular, a vontade das pessoas que devem viver em paz.
Lembre-se que a partir de Maputo, a RENAMO anunciou o fim do cessar-fogo que havia decretado em maio último. Promessa cumprida, os ataques voltaram a matar no troço que liga Muxungwe, em Sofala, ao Rio Save, na província sulista de Inhambane. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Um relatório recente sobre e-learning, a expressão inglesa que engloba todas as formas de aprendizagem no espaço virtual, chega à conclusão que a África ganha imenso com esta possibilidade. Julia Maas esteve na apresentação do relatório pelo seu coordenador Harold Elliston, na capital ugandesa Kampala. Cristina Kripal adaptou a reportagem.
Para compilar o relatório, foi feito um inquérito a mais de 1.400 peritos em África, diz Harold Elliston, que conclui:
e-learning is making a huge difference in all sorts of ways.
O e-learning faz uma grande diferença sob várias perspectivas, não apenas no sector do ensino, mas também na indústria. O e-learning é chave para o crescimento económico africano.
Por exemplo, agricultores já hoje recolhem informações atuais sobre os preços e os mercados com os telemóveis, podendo vender os seus produtos aos melhores preços. Segundo Elliston, também a área do turismo ficou a ganhar com o e-learning. O pessoal pode ser formado à distância e de forma eficiente através do telemóvel. Mas também a rádio continua a ser uma tecnologia de informação importante em África.
A tecnologia é aplicada de forma inovadora e criativa, o que se aplica não só ao rádio, claro, mas sobretudo aos telemóveis. O potencial para esta tecnologia de informação cresce fortemente e vai ser ainda maior quando aumentar o número de smartphones. Mas mesmo hoje, os telefones mais convencionais já servem de instrumento para o ensino e a formação.
No continente africano existem os chamados feature phones, que são telemóveis que não dispõem de aplicações tão sofisticadas como os smartphones, mas têm o acesso crucial à internet. Uma plataforma que usa este tipo de telefones simples é a rede social Facebook. Em 2010, a empresa lançou o Facebook Zero. Trata-se de uma versão reduzida e simplificada da página original, que também pode ser acedida com os feature phones. Esta aplicação teve grande sucesso em África. Nos 18 meses que se seguiram, o número de utentes africanos cresceu em flecha. Embora seja verdade que as plataformas são sobretudo usadas para contactos pessoais, o relatório sobre o e-learning em África constata que pelo menos 62% dos utentes dos médias sociais também as usam para fins de formação e aprendizagem. Com uma participação de 82%, o Facebook é o portal mais popular, seguido pelo Skype e o LinkedIn. O Facebook também é a rede social mais popular do Uganda. Gerald Abila recorre a esta plataforma para consultas jurídicas gratuitas para os seus clientes. 97% dos advogados ugandeses trabalham em Kampala. Quem não vive na capital, muitas vezes não tem a possibilidade de recorrer aos serviços de um advogado. Para o jurista Abila, o Facebook é uma solução prática porque alcança muitas pessoas e permite ajudar de forma rápida. O que começou com um smartphone e uma página no Facebook é hoje a organização não-governamental Barefoot Law, ou Lei de Pé Descalço. A Billy e os seus colaboradores recorrem ainda a outros instrumentos para contactar as pessoas. O e-mail, por exemplo, ou consultas bissemanais por Skype. Além disso, a organização tem um serviço de SMS e trabalha com parceiros e rádios locais. Para que o acesso seja possível também para aqueles que não falam inglês, existem traduções em mais de 3 idiomas da África do Leste. A Liba diz que a reação tem sido muito positiva.
Neste momento, trata-se do fórum jurídico online mais ativo em toda a África do Leste. Repare, temos 13 mil amigos no Facebook, embora se trate de um fórum jurídico ugandês. O que mostra a dimensão da procura e prova que o modelo funciona. É este o poder dos médias sociais.
Cristina Kripal, DW.
Recordo-lhe agora o tema em destaque neste jornal. Abdel Fattah al-Sisi tomou posse como presidente do Egito e avisou que não haverá tolerância para atos de violência. Nós perguntamos: acredita que o Egito regressará finalmente a um clima de paz e estabilidade com o novo presidente Abdel Fattah al-Sisi? Contamos com os seus comentários. Escreva-nos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, envie um SMS para o número 00491758198273. E enquanto nos envia a sua mensagem, escute a nossa habitual rubrica desportiva.
DW. Desporto.
Bem-vindos ao Desporto. Saúda-vos António Cascais. O programa de hoje é inteiramente dedicado ao futebol, mais precisamente ao Mundial Brasil 2014, que terá início já nesta quinta-feira. É, pois, neste dia 12 de junho que será dado o apito inicial na cidade de São Paulo do primeiro jogo do Mundial. É o anfitrião Brasil contra a Croácia. A festa está, pois, quase a começar, mas também os protestos contra a realização da Copa do Mundo no Brasil estão a ganhar repercussão internacional. Brasil!
Bem, amigos da Rede Globo, é a Copa do Mundo do Brasil, viu?
É bem visível a insatisfação dos brasileiros com a realização dos jogos. Muitos brasileiros protestam contra os altos custos do evento e também contra a corrupção. Os observadores dizem que poderá haver embates nas ruas das cidades-sede.
São 22 milionários correndo atrás de uma bola para fazer um gol.
Muitos vídeos e músicas agora lançadas falam precisamente sobre isso. O amor dos brasileiros pelo futebol e, ao mesmo tempo, a crítica social. Estamos a ouvir um tema de Daniela Ruda, componista brasileiro residente em Berlim.
O povo quer segurança, o povo quer mudança, um povo que não se cansa.
E foi com música também, com música e batucada, que a seleção de futebol da Alemanha foi recebida no Brasil, mais precisamente na pequena localidade de Santo André, perto de Porto Seguro, no estado da Bahia. Andy Köpke, ex-guarda-redes da seleção alemã e atual treinador dos guarda-redes, mostrou-se muito contente com a recepção. As ruas estavam cheias de pessoas a cantar, crianças com bandeiras, foi muito bom, ótimo. Os pupilos do treinador Yogi Löw têm ainda mais de uma semana de tempo para se habituarem ao clima do Brasil antes de efetuarem o seu primeiro jogo contra a seleção de Portugal no dia 16 de junho. No sábado passado, a seleção alemã efetuou um jogo de preparação em Mainz contra a Arménia, que venceu por contundentes 6-1. Miroslav Klose, atacante alemão, é agora o homem que mais golos marcou na história da Mannschaft da Alemanha, ultrapassando Gerd Müller, o ídolo dos anos 70. Klose contribuiu com um golo, o seu 69º, com a camisola da Alemanha, para a vitória e mostrou-se contente depois do jogo. É fascinante. O meu objetivo era marcar um golo e vencer este jogo antes de partir para o Brasil. O público foi extraordinário, apoiou-nos muito, mas nós também contribuímos, sobretudo na segunda parte, com boas combinações no meio-campo. Entramos muitas vezes na área do adversário e fomos premiados pelos nossos esforços. Yogi Löw, o selecionador, também fez um balanço positivo deste último teste da seleção alemã antes do Mundial. Notou-se que estamos cada vez mais frescos, mais dinâmicos e na segunda parte conseguimos aumentar ainda mais a nossa velocidade. Agora vamos precisar de mais uns dias de treino no Brasil e vamos tentar adaptar-nos da melhor forma ao clima brasileiro. E depois vamos tentar dar mais um passo em frente rumo à forma ideal. Esse passo, no entanto, terá que ser dado sem a contribuição de uma das estrelas da seleção alemã, é que há uma baixa de vulto na Alemanha. Marco Reus, médio-campista do Borussia Dortmund, lesionou-se com gravidade no tornozelo esquerdo durante o jogo de preparação com a Arménia e não vai poder dar o seu contributo à formação germânica. Para o lugar do médio do Borussia Dortmund foi chamado Shkodran Mustafi, defesa de 22 anos da Sampdoria de Itália. O atacante da Alemanha, Miroslav Klose, comentou desta forma a lesão de Reus. É uma notícia muito amarga. Reus é um jogador fortíssimo, ele tinha um papel muito importante, ele é muito perigoso a marcar livres, por exemplo, é portanto muito triste para ele e para todos nós. O público, os adeptos alemães, estão agora muito apreensivos. Será que sem Reus as hipóteses da Alemanha são reduzidas? Questionam. Mas o selecionador alemão diz que, mesmo sem Reus, a Alemanha tem uma equipa competitiva capaz de vencer este Mundial. Palavras de Jogi Löw. Eu acredito que temos uma boa equipa, uma equipa capaz de concorrer com as melhores deste Mundial. Estou cheio de otimismo, penso que vamos jogar bem, queremos deixar uma boa imagem e queremos ir bastante longe. E, claro, queremos ir à final. A maldição das lesões caiu nos últimos dias sobre outra das maiores estrelas que os adeptos de todo o mundo aguardavam por ver nos relvados brasileiros, Franck Ribéry, que devido a uma lesão nas costas vai faltar à seleção da França. E o futebol teme pela condição física de outras grandes estrelas, entre elas o capitão da seleção de Portugal e detentor da bola de ouro, Cristiano Ronaldo. Fica aqui a pergunta: pode um campeonato do mundo sobreviver sem estrelas?
São milhões e milhões e milhões e milhões presos num grito, um grito de...
Quanto à seleção de Portugal, primeiro adversário da Alemanha, o boletim clínico parece ter melhorado. Cristiano Ronaldo e Raul Meireles voltaram a integrar os trabalhos da Seleção Nacional em Nova Jersey, Estados Unidos, de preparação para o Mundial do Brasil. O capitão tem estado a recuperar de dores musculares na coxa esquerda, enquanto Raul Meireles estava a contas com uma mialgia na coxa direita. Já Pepe continua a fazer trabalho individual de reinserção e exercícios específicos no campo, escreve a Federação Portuguesa de Futebol no seu site oficial. No sábado, a seleção de Portugal venceu um jogo de preparação contra o México por 1-0, golo marcado de cabeça por Bruno Alves, já no tempo de desconto. A seleção portuguesa terá ainda outro jogo de preparação nos Estados Unidos, antes de partir para o centro de estágio em Campinas, no Brasil. É nesta terça-feira, ou melhor, na noite de terça para quarta, em Newark, Nova Jersey, contra a República da Irlanda. A seleção dos Camarões, entretanto, entrou em greve. Segundo noticia o jornal desportivo francês L'Equipe, os Leões, é assim que a seleção camaronesa é chamada, rejeitaram entrar no avião que os deveria levar neste domingo de manhã para o Brasil. Por trás da greve está um diferendo com a federação sobre o montante dos prémios a pagar aos jogadores. O treinador dos Camarões, o alemão Volker Finke, mostrou-se consternado com a situação e salientou que este tipo de conflitos não contribui para a tranquilidade no seio da seleção dos Camarões. Note-se que os Camarões, cuja estrela principal ainda é Samuel Eto'o, venceram no sábado o seu último jogo de teste em Yaoundé contra a Moldávia, depois de terem empatado na Alemanha. Depois do jogo de Yaoundé, os jogadores decidiram permanecer nos Camarões até chegarem a acordo com a federação. Os Leões, recorde-se, estão no grupo A, juntamente com o Brasil, a Croácia e o México.
São milhões e milhões e milhões e milhões. São milhões e milhões e milhões e milhões.
Estamos a ouvir o tema Milhões que Somos, música composta por Daniela Ruda, natural do interior de São Paulo, que vive em Berlim, Alemanha, desde 2006. A música conta com a participação do rapper angolano Diamond Dog, também residente em Berlim. É uma crítica à Copa do Mundo no Brasil, um tema que mistura a paixão do povo brasileiro pelo futebol e o cenário atual, as manifestações que vêm sendo feitas em todo o Brasil, reivindicando melhores condições de vida para o povo brasileiro. Palavras do compositor brasileiro Daniela Ruda.
A música não é contra o futebol. A paixão pelo futebol está muito presente. Na verdade, a música, ela é a favor do povo. Eu sou amante também do futebol. Quero que o Brasil ganhe também a Copa, né, como torcedor. No entanto, eu acho que o momento esse pedia. Ou seja, a corrupção no Brasil está uma coisa assim que já está chamando a gente de idiota quase. Né?
Brasil! Amigos da Rede Globo, é a Copa do Mundo do Brasil, viu?
E é tudo por hoje sobre o Mundial de Futebol Brasil 2014. A bola começa a rolar já nesta quinta-feira. Desejo a todos bons jogos, muitas vitórias e manifestações pacíficas e com muito civismo. Despede-se António Cascais.
Leremos as suas mensagens numa próxima oportunidade. Tenham um bom dia.